Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então hoje, o que é que nós temos aqui para o Papá Melhor? Temos outra vez as tuas perseguições aos eletrodomésticos e algumas eu também acompanhei, aqui em casa também temos cá só consumo dos eletrodomésticos, mais especificamente à televisão. O que é que tens andado a fazer com a tua televisão, António?
Basicamente a gente anda a catar os watts todos e aos eletrodomésticos, né? E a televisão tem sido a vítima dos últimos tempos.
A vítima de escolha.
Exatamente.
Em casa ninguém vê televisão agora, não é?
Não, isso é como a moto de poupar melhor, não é? A gente quer continuar a fazer exatamente tudo o que fazíamos antes, só que poupando em todos os aspectos possíveis, não é?
Faz as medições enquanto eles estão a ver a televisão.
Isso também é possível, embora tenhamos mais uma vez optado por filmar, digamos que neste caso até optamos por um truque importante, que é como vai mexer com a qualidade da imagem.
Da imagem, não é? Estás a falar da retroiluminação, não é?
Exatamente. Portanto, um aspecto que é talvez o aspecto mais crítico em termos do consumo das televisões. Nós temos uma LCD típica e, portanto, é um aspecto que tem a ver com a retroiluminação, ou seja, a quantidade de luminosidade que a televisão tem, basicamente, isto em termos muito genéricos. E o que nós fizemos foi filmar, e vai ser mais um vídeo que vai sair no canal do YouTube do Poupar Melhor. Fizemos um pequeno filme a diferenciar os diferentes níveis de retroiluminação, mas com uma imagem parada, portanto, para perceber claramente a fase ou as transições entre os níveis, os distintos níveis de retroiluminação. E, portanto, neste caso, não pode ser uma experiência. Quando estava a ver televisão, teve que ser mesmo, digamos que, filmado de propósito para que depois quem observa o vídeo possa perceber realmente que até determinado nível de retroiluminação não faz grande diferença ou não faz quase diferença nenhuma em termos de imagem. Mas depois, a partir de um determinado nível, a imagem começa a ficar muito escura e, portanto, obviamente, aí já se perde, digamos, a qualidade a que estamos a habituar, embora o consumo também diminua bastante, mas pronto, aqui o objetivo não é desligar a televisão. É claro que a televisão desligada consome muito menos, mas é ter exatamente a mesma qualidade em termos do que vemos.
Imagem e de som. Então,
imagem e de som. Por acaso, o de som ainda não nos metemos com o som, mas neste caso, em termos de imagem, para verificar até que ponto conseguimos diminuir o consumo da televisão, mantendo a mesma qualidade, ou 99, 98% da mesma qualidade que tínhamos antes.
Olha, e as diferenças? As diferenças que encontramos são apenas consideráveis em termos de watts, ou isso faz uma diferença muito grande em termos do que se paga no fim do mês, se houver um comportamento coerente ao longo do mês? Por exemplo, eu fui fazer uma contagem dos consumos, da diferença entre as televisões com tubo de raios catódicos, são aquelas televisões mais antigas, que têm um ecrã de vidro e uma parte de trás assim maior, com uma televisão que eu tenho aqui de 10 anos e uma mais recente, uma de 2011. Fui fazer as contagens entre os watts, e havia os consumos, e havia uma diferença de 36 watts. Isto é para ter em consideração na conta do final do mês ou não?
Bem, 36 watts, se tiveres uma televisão ligada 4 horas por dia, fazendo as contas assim muito de cabeça, dá 150 watts por dia.
150 watts por dia.
Ao fim de um mês, 30 dias, terá qualquer coisa com 4,5 kW. Portanto, estaremos a falar, grosso modo,
se eu pagar
menos de 1 euro, ou quase 1 euro de poupança.
Um euro de poupança por mês com a troca de televisões.
Exatamente. Portanto, não é nenhuma fortuna, mas digamos que, somando estes aspectos todos, digamos que nós vamos contribuindo em termos do site Poupa Melhor, que efetivamente se pode chegar ao fim do mês com uma poupança total, que eu, desde que me lembro e que ando nesta de Catawatch. Que temos certamente digamos que uma poupança ao fim do mês, que superará certamente os 10 euros. Portanto, também, mais uma vez, não é uma grande fortuna, mas, digamos, somando todos estes aspectos, vai-se enchendo, digamos que, o porquinho da poupança, não é?
o que é, agora o que eu reparo é que existe realmente uma diferença considerável de, mesmo da minha televisão CRT para a tua televisão LCD. Ou seja, a tua televisão LCD retroiluminada fica com 160 watts e o meu CRT faz 89 máximo.
Mas há uma diferença de tecnologia entre as televisões. A tua é uma televisão LED.
Não. Estou a falar da televisão com o tubo de raios catódicos que eu tenho no... nas antigas. Tá.
As antigas, curiosamente, não eram devoradoras.
Pois, embora se fossem culpadas muitas vezes pelo consumo, na realidade nós sabemos onde é que o consumo, o maior consumo está em casa, não é? Que é nas máquinas que estão na cozinha e nos aquecedores.
Claro. Mas as televisões de antes também não tinham consumo, também tipicamente eram mais pequenas. Portanto, em termos...
Sim,
as televisões LCD e LEDs, elas são substancialmente maiores hoje em dia, não é? Mas digamos que mesmo para televisões semelhantes, elas não tinham um consumo, digamos, que por aí além. E portanto é como dizes, a tua televisão mais antiga consome cerca de metade da minha televisão, tal e qual como bem, digamos, configurada de origem, não é? Portanto, exato, são diferenças substanciais. Provavelmente a tua televisão antiga também está configurada por defeito.
A televisão mais antiga tem 10 anos e já é das últimas gerações CRT, veio da altura dos ecrãs da 6x9 com planos e tinha já muita configuração para fazer, nomeadamente a luminosidade, e na altura não me preocupava tanto com as questões dos consumos de eletricidade domésticos, mas fiz alguma configuração para que não tivesse não pela questão da poupança de energia, mas pela questão de que este tipo de ecrãs tende para deteriorar ao longo do tempo e deteriora-se mais rápido se nós aumentarmos mais a força da luminosidade do ecrã. E então estive nos níveis os necessários para a iluminação da sala.
Digamos que o que nós observamos em termos do consumo, em termos da retroiluminação, é efetivamente muito substancial.
Esta retroiluminação que tu falas é a iluminação dos LCDs. Não vamos fazer confusão com estas televisões agora que têm iluminação por trás da televisão, que ilumina a parede, que é os que eles chamam a luz ambiente.
Exato. Não, neste caso é um LCD com uma tecnologia já para aí com uns 3, 4 anos. E portanto é digamos que o item do menu de configuração que se chama retroiluminação. Em termos da tecnologia propriamente dita, não sei explicar exatamente o que é, embora as diferenças sejam muito substanciais. O consumo na retroiluminação máxima, no exemplo que efetuámos, tinha um consumo máximo de 159 watts, e no consumo mais baixo ficava-se pelos 71, portanto menos de metade do consumo original. É óbvio que este nível de retroiluminação, quando se consegue os 71, não é propriamente, digamos que, uma boa imagem em termos da televisão. E, portanto, nós cá em casa temos a televisão neste momento no nível de retroiluminação 3, que consome apenas 101 watts. No exemplo, o consumo varia um bocadinho em função do programa que está a dar. E por isso é que, como eu disse no início, tivemos que parar a imagem para comparar, digamos que alhos com alhos, porque se a televisão está a passar
ela vai se adaptando ela vai adaptando a intensidade da imagem à cor que precisa transmitir para o ecrã
Portanto, varia subtilmente ou digamos que o consumo, e portanto o vídeo que nós vamos colocar no YouTube reflete o consumo de uma imagem parada, e portanto é uma imagem num ponto no tempo. Se eventualmente estivermos a ver um programa com muita luminosidade, o consumo é maior. Se o ecrã estiver preto, por exemplo, aquelas transições de um filme à noite ou de uma cena que se passa no escuro, o consumo é muito menor. E é engraçado ver isso, porque eventualmente há determinados programas que eventualmente podem contribuir para a felicidade das pessoas que o veem, não é? Seria um estudo engraçado. Lembro-me aqui há uns 20, 30 anos, já não me recordo exatamente, que o Júlio Isidro fez num domingo à tarde uma experiência.
Passeio dos Alegres, fazia o Passeio dos Alegres, não era?
Exatamente, e penso que foi no Passeio dos Alegres que ele disse no programa que ou toda a gente desligasse a luz ou toda a gente ligasse a luz. Já não me recordo exatamente. É um episódio muito, digamos que debatido, penso que na EDP, porque aquilo acho que criou quase um ataque à rede elétrica do país, porque como muita gente na altura via o programa, toda a gente foi a correr ligar o interruptor da luz e de um momento para o outro quase que ia havendo um episódio das cegonhas, digamos, nessa transição. E portanto é um aspecto interessante que pode fazer variar, porque são muitas vezes milhões as pessoas que estão a ver um determinado programa, e essas variações de consumo podem ser um aspecto quase que varia quase uma tese científica sobre isso, não é mesmo?
Houve um consumo exagerado de televisão nesse dia, foi isso?
Não foi televisão.
De televisão não, de luz, ou seja, como ele disse...
Energia, houve um pico de consumo, exatamente.
Passeio dos Alegres, talvez 1992, não?
1982. Ele fazia...
O Júlio Isidro era realmente uma pessoa que inovava e não tinha à disposição dele todas estas coisas que nós temos agora, como... os Googles, e era tudo mesmo hardcore e improvisado ali, não? Ainda me recordo do sketch dele com o Herman José, em que o Herman José lhe parte a mesa e eles continuam como se não fosse nada de improviso, mesmo depois dele, com o personagem dele, ter partido a mesa para com o Serafim Saudade, salvo erro. Olha, tu esta semana faz-nos propor que nós poupemos noutro sítio, que é que poupemos no ginásio.
Queres-nos ver gordos?
Por acaso...
Acho que nós estamos
já com uma forma circunferencial, mais redondinhos.
Eu nunca fui um frequentador de ginásios, confesso.
Eu também não gosto muito de ginásios, a não ser para as artes marciais.
Acho realmente pouco interessante estar-se ali a correr em cima de uma passadeira.
É seco, não é? Fica-se...
Quando se pode correr de muitas outras formas, como por exemplo há uma semana atrás, percorrendo a ponte, não é?
A Ponte Vasco da Gama, a 25 de Abril. Ah, isso fechei a Ponte 25 de Abril quando quiserem. Agora, quando eles vêm fechar aqui a Vasco da Gama, é que
tira um bocado do sério.
É mais chato. Não, mas é giro porque põe muita gente a correr, não é? E em vez das pessoas correrem na passadeira, podem correr pelo bairro, podem correr por muitos sítios e podem andar de bicicleta.
E usufruem dos nossos impostos, que os nossos presidentes de Câmara, quando não puderam construir mais nada, puseram-se a construir ciclovias.
Exatamente, mas é digamos com uma infraestrutura que ainda tem poucos utilizadores, porque até agora eu também desconhecia onde é que essas ciclovias estavam, e sempre que queria andar de bicicleta, eu fazia aqui há uns tempos atrás na Expo, mas digamos transportar as bicicletas para a Expo é um bocado complicado. Entretanto arranjei um sítio onde colocar as bicicletas junto da família. E agora ando de bicicleta por umas estradas abandonadas ali na Lesíria de Louros.
Sim, mas tu sempre gostaste de andar à exploração, tu fazes outros exercícios como geocaching e
já trekking. Fiz no passado, ultimamente o geocaching abandonei o conceito, porque realmente o geocaching hoje já não é o geocaching quando ele apareceu em Portugal. Agora é mais uma questão de recordes e quantos milhares de caixas que os utilizadores já têm, isso para mim não faz muito sentido. Mas a verdade é que era outra excelente forma de perder umas calorias sem estar dentro de quatro paredes, né? E, portanto, há muitas formas de o fazer ao ar livre, e mesmo quando não é ao ar livre, podem experimentar lá em casa, a subir escadas, em vez de irem tranquilamente no elevador. Mas neste caso, em termos das bicicletas, o que eu sabia que existia, mas não sabia onde existiam, eram efetivamente as ciclovias.
Ah, e aparentemente, houve alguém que se deu ao trabalho, não foi?
Exatamente, é um serviço público, ou provavelmente que alguém fez, e que descobriu e referenciou, provavelmente com o contributo da comunidade, certamente, mais de 200, pelo menos foi o que eu tive a oportunidade de ver, 200 ciclovias pelo país inteiro. Portanto, não é um site dedicado aqui à região de Lisboa, outra qualquer região do país. É um site que efetivamente tem um conjunto de mais de 200 ciclovias em Portugal referenciadas no Google Maps.
Fizeram uso do Google Maps como nós fazemos para marcar os pórticos nas autoestradas, os pórticos das scooters.
Portanto, tem uns mapas muito interessantes, como por exemplo estamos a ver aqui de Lisboa, que vai aparecer no post. E em que podemos ver, digamos que sobretudo ali para a zona de Figueiras, que é uma zona que eu conheço relativamente bem, também da Expo, toda a infraestrutura de ciclovias que existe, neste caso na capital, e que pronto, pode ser utilizada a partir do momento em que sabe que existe, não é? Porque muitas vezes não existimos. Era quase como a gente quando anda de carro, se não sabe, não tem um mapa, não sabe propriamente que estradas existem. E acho que a analogia neste caso é semelhante. A partir do momento em que se sabe que existem ciclovias, podemos pegar numa bicicleta e ir conhecer Lisboa de outra perspectiva.
Olha, temos aqui uma prenda hoje, só para quem está a ouvir. Nós gravamos isto habitualmente ao domingo, ainda não estamos a fazer as gravações ao vivo. Foi uma tentativa que já fizemos em tempo, correu um bocado mal, porque... Mas quem ouvir isto hoje, ainda vamos publicar possivelmente isto hoje antes da meia-noite, quem ouvir isto hoje vai poder ir até ao Google Maps e no canto superior direito do Google Maps vai encontrar uma coisa giríssima que se chama a aventura, o adventure, que é a brincadeira de hoje do Google para o dia 1 de Abril. O Google é famoso por estas brincadeiras do dia 1 de Abril e hoje publicou eles hoje têm uns filmes sobre o Google Maps para os 8-bit cartridge. Não sei se vocês recordam das Nintendos mais antigas e das Segas Mega Drives e por aí afora. E tem todo um Google feito em pixelado, com arvorezinhas representadas, daquelas representações mesmo dos jogos mais antigos. Isto é... Nós no Papá Melhor não temos nenhum... Não temos nenhum artigo para o dia 1 de Abril. Nós não vamos mentir-vos. Dizemos a verdade todos os dias e agora também, não é?
Exatamente. Embora estou aqui a reparar, realmente é um mapa espetacular.
As cores.
Estou a ver. O Google realmente tem umas ideias assim fabulosas.
Eu ainda me recordo dos pombos e dos macacos para fazer as pesquisas. É, isto está tão espetacular que se colocarem o boneco que habitualmente colocam no Google Street View, eles pixelaram também o Google Street View todo naquelas corzinhas de 8-bits que as consolas permitiam antes. Não, não havia muita capacidade gráfica. Os pixels eram brutais. Não, quando apareceu os 320x200, nós fizemos uma festa. Portanto,
estou a ver. Isto realmente é do outro mundo.
Deram só
trabalho
mais uma vez.
Estou a ver aqui uma imagem do Eixo Norte-Sul. Isto realmente é preciso muito desenvolvimento para provavelmente fazer uma coisa destas, não sei.
Outros senhores que são conhecidos de fazerem este tipo de brincadeiras, isto não estava minimamente combinado, mas já agora são a Blizzard, que é uma produtora de jogos de computador com quem eu já tive a alegria de trabalhar por serem extremamente profissionais, e eles costumam colocar no dia 1 de Abril também umas piadas nos sites deles. Aliás, isto é típico e acaba por ser um bocado uma perca de tempo as notícias que às vezes surgem na comunicação social, como aquela que apareceu na televisão, de que estavam a pôr relva sintética nas peladas em frente aos guarda-redes, e isso deu logo uma grande discussão.
Bem,
adiante. Relativamente ao pó, continuas a perseguir os teus eletrodomésticos aí por casa, mas agora passas para uns eletrodomésticos assim um bocado mais avançados, e saltamos para esta semana. Foste dar ao trabalho de abrir o teu computador, foi isso?
Exatamente, portanto é mais um caça ao pó, neste caso, em vez de ser o catalogo. Os PCs, os computadores fixos que temos em casa, também no escritório, um pouco por todo o lado.
Então nunca abriste o teu portátil?
O portátil, sim. E
é claro,
nós somos
está
duas pessoas, trabalhamos muito na área, normalmente os portáteis, já conheci muitas pessoas que em que a ventoinha começa a fazer um barulho estridente ou avaria mesmo. E é nessa zona onde normalmente se concentra o pó todo do portátil. Isso é especialmente verdade, por exemplo, quando as pessoas trabalham com os portáteis ao colo, com uma mantinha, né? E depois aquilo aspira aquelas coisas todas da mantinha, e portanto o que fica lá dentro é uma quantidade, neste caso dos portáteis, fabulosa de fibras e coisas que entorpecem rapidamente as ventoinhas. No caso dos PCs é mesmo pó, tipicamente, A maior parte das pessoas ficará escandalizada quando abrirem um computador que tenham em casa e vejam a quantidade de pó que está lá dentro. O que nós fizemos foi, digamos, uma visualização de como esse pó é substancial e retirá-lo, aspirá-lo, portanto, dar conta de mais um sítio, um local onde existe pó em excesso em nossas casas.
Então temos mais
preciso ter muito cuidado, como é óbvio, não é? Porque digamos que é sempre equipamento sensível.
Fizeste mais um vídeo para o canal do Poupa Melhor enquanto estiveste a limpar o computador. Mas tu não ficaste só por aí esta semana com os computadores. Já em tempos nos tinhas dito para adormecermos os computadores porque nos permitia alguma poupança em termos de tempo quando o computador arranca. Mas tu esta semana vais-nos propor mais uma solução para que o computador adormeça, não é?
Neste caso, o que nós verificamos, e foi verificado esta semana que passou num computador que tem bastante memória, tem 8 GB de memória, o que aconteceu é que ao corremos aquele software que nos permite ver o espaço ocupado em disco, havia um ficheiro que se destacava claramente, com cerca de 7 GB, embora o disco fosse 320 GB, mesmo assim 7 GB é substancial. E esse ficheiro era um ficheiro chamado iberfil.sys. Tivemos, tipo, neste caso, ir fazer alguma investigação para ver como se dá conta deste ficheiro, porque é um daqueles ficheiros escondidos do Windows, que não podemos pura e simplesmente apagar. Mas é, curiosamente, relativamente fácil de apagá-lo. Exige um reboot do Windows, como é habitual, mas a execução, a simples execução do...
Que o Windows gosta de reboots.
Exatamente. um simples comando de retirada desse sistema de hibernação permite apagar o ficheiro da próxima vez que o computador faz reboot. Impede, digamos, que o sistema de hibernação, que hoje em dia... não tem propriamente significado em função, digamos, e como nós já tínhamos referido, das vantagens de utilizar o modo Sleep Suspend. Os vários sistemas operativos têm diferentes nomes para esta capacidade.
Sim, cada um chama-lhe a sua coisa.
Ele basicamente, muito rapidamente.
O que ele basicamente faz é copiar o que tem em memória para o disco e fechar. E depois quando abre quando ligas o computador, ele liga com o que tiver lá guardado nesse ficheiro, não é?
Exatamente, em hibernação é assim. Quando é o suspend e o sleep, é muito mais rápido. Fica tudo em memória, o computador fica a consumir uma quantidade de energia ínfima.
Porque ele está só a sustentar a memória.
Exatamente, e depois quando o computador arranca, está tudo em memória e está pronto a andar outra vez. Né? Portanto, sem necessidade de ter que ler tudo disto. É óbvio que o único problema que acontece é quando a energia falha. O que não é tão significativo, por exemplo, mas num computador fixo, certamente essa, sem energia falhar,
não tem bateria.
Se suspende e todo eventualmente o trabalho que estivesse a decorrer.
Pronto. Aqui em relação às poupanças de combustível, voltamos a atacar o combustível, não é? E aqui as poupanças chegam a ser significativas em algumas das coisas que nós propomos. O que é que tu nos propões esta semana?
Esta semana descobrimos um estudo da Volvo. É um estudo já com uns dois anitos, mas que é um estudo muito interessante que demonstra, neste caso para caminhões, também queremos que os caminhistas que leem e ouvem o nosso podcast, espero que sejam alguns pelo menos, possam perceber que realmente parece que isto de andar com caminhões TIR, com o tipo correto de pneus, com o alinhamento e com as pressões corretas, pode-se poupar 15% de combustível.
15% de combustível nos transportes de mercadoria é brutal.
É muito, muito substancial. É muito substancial. E, portanto, a Volvo fez um estudo lá nos seus circuitos especializados, com dois caminhões, um calibrado, outro descalibrado de propósito, e chegou, digamos, que a um conjunto de percentagens... que tem a ver com o tipo correto de pneu, 11%, a parte do alinhamento da direção contribui com 2,5% e depois a pressão correta responsável por 1%. Fizemos também um vídeo da própria Volvo, que acho que é muito interessante de ver, para perceber que realmente muitas vezes não poupamos no combustível porque não sabemos estes pequenos truques. E numa altura em que o preço do combustível é cada vez mais elevado, todas estas percentagens são, são muito importantes para diminuir, digamos, os nossos custos em termos de combustível.
E o que é que temos ainda? Temos aqui um post relativamente a plantações, mas desta vez não comestíveis.
Exatamente. A banda, a outra pessoa que compõe o Poupar Melhor, vai-nos dar... dizendo-nos os seus truques sobre as orquídeas. As orquídeas cá em casa sempre tiveram um problema. Chegam com flores muito bonitas, mas depois dessas flores desaparecerem, as orquídeas recusavam-se terminantemente a dar mais flores. E, portanto, as orquídeas permaneciam aqui, eventualmente, até morrerem. E elas normalmente morriam pelas mais diversas razões que a banda tem vindo a, digamos, a otimizar nos últimos tempos. Ela vai nos contar aqui os segredos para ter orquídeas muito bonitas em casa. Isto fica como um segredo, até porque ela não está aqui de momento e não nos vai contar. E, portanto, os leitores e as leitoras vão, esta semana, saber qual é que é o truque, a dica principal para, aparentemente, fazer florir as orquídeas. E a verdade é que... temos aqui um exemplo, até numa...
Sem gastar muito tempo.
Muito interessante.
É sem gastar tempo nem dinheiro.
Exatamente. Poupa-se exatamente nesses fotoquímicos ou nesses produtos, sejam biológicos ou outra coisa que podemos adquirir eventualmente em lojas da especialidade. Ela vai nos contar como reciclando determinadas coisas na nossa cozinha pode contribuir para umas orquídeas mais interessantes. Foi uma dica que recebemos aqui há uns tempos, neste caso de uma brasileira. As orquídeas são muito famosas no Brasil, e que acho que vai surpreender as nossas leitoras, porque as nossas leitoras são talvez as que mais gostem destes truques e das orquídeas, embora eu possa testemunhar que realmente é uma flor muito, muito bonita, que merece estar presente em todas as nossas casas.
António, hoje ficamos por aqui.
É isso mesmo, já estivemos aqui uns minutos com as previsões de todos os artigos que vão sair para a próxima semana.
Já falámos do consumo da televisão, já falámos do pod e da hibernação dos computadores, já falámos das orquídeas e a Wanda vai fazer um post que habitualmente ela verifica os nossos cálculos e os nossos racionais. Desta vez fomos nós que revimos.
Essencialmente,
fomos nós que revimos o dela. Ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.